Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom retorno aí ao JMD. A gente não pode nem falar nem bom início de semana, né, gente? Porque hoje é quinta-feira. E o JMD retornando hoje ao ar depois do feriadão. Glória a Deus.
É isso. Ótima tarde. Boa tarde, Kátia Gomes. A semana ficou curta com esse feriadão aí. Ótima tarde para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem escrita e daqui a pouquinho tem muitas coisas aí, muitas informações, né, Kátia?
Exatamente, muitas notícias para os nossos ouvintes. E a sua participação aqui é garantida, então participe enviando a mensagem para o 988291029. Hoje não teremos a participação do repórter Coutinho Neto. Não, Coutinho hoje por questões particulares aí não conseguiu participar. Enfim.
Ele falou que estava chateado com a Coelba, muitas quedas de energia lá na Zona Sul,
né? Exatamente. E aí, Coutinho, já vou te dar folga a partir de amanhã também, porque amanhã a gente vai ter uma entrevista muito longa aqui. E aí vai ser o programa todo, essa entrevista, tá? Coutinho Neto, um abraço pra você. Já aproveito pra resolver suas questões todas aí. E eu vou te falar, viu? Já começa reclamando da Coelba mesmo. Porque é um absurdo essa Coelba em toda a Bahia, né? Vou te contar, velho. No feriadão aí, em vários locais, o tempo todo a energia indo embora. O tempo todo aquelas quedas de energia, coisa chata. Fora os prejuízos que as pessoas estão tendo, gente. A gente que o diga, né? A Rádio Gabriela. É. Queimando toda hora algum equipamento. Pelo amor de Deus, falta de respeito.
O Coutinho colocou aqui, ó, ele reclama que o pessoal das ruas B e C do condomínio Mara Vista, o pessoal lá está apenas com a fase há mais de 24 horas desde ontem, 6 da manhã.
Isso é um absurdo.
Vários protocolos aí foram feitos e nada de reparo até agora.
Durante o programa a gente lembra de novo, tá? É. São 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, de 24 de abril, está no ar. É um oferecimento, Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Liels, na Rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: suspeito. Presidente do INSS é exonerado após fraude bilionária. E aí o presidente da República mandou demitir, né? E a gente quer só entender esse dinheiro que está sendo descontado aí para um sindicato, que o presidente do sindicato é o irmão do presidente da República. Será que dá para explicar isso para a gente também? Essa questão aí?
Em breve a PF vai explicar direitinho, né?
Tomara, né? É.
Jornal Dia de Teresina, no Piauí, mortalidade infantil diminui e esperança de vida ao nascer aumenta.
Folha de Pernambuco, fraudes e crise no INSS.
Jornal do Comércio do Recife, fraude derruba presidente do INSS e expõe corrupção no governo Lula.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Polícia Federal apura fraude de mais de 6 bilhões no INSS. Gente, bilhões, bi, é muito dinheiro.
Gazeta de Alagoas de Maceió, coordenador diz ter recebido pedidos para fraudar concurso público na Câmara.
Que bonito, hein? Jornal Tribuna do Norte, Natal. Mercado da Redinha recebe duas propostas para estudos da concessão.
O Imparcial de São Luís, encontro reúne hoje prefeitos, prefeitas e gestores municipais do Maranhão em São Luís.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia, turismo sergipano é o que mais cresce no Nordeste e é o segundo do Brasil, olha só.
Jornal da Cidade de Aracaju, Petrobras deve contratar empresa para atuar na fábrica de laranjeiras.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, fraudes de até 6 bilhões. Cúpula do INSS cai após suspeita de desvios em aposentadorias. Isso é uma vergonha, viu, gente? Roubando aposentado, gente. É muito triste isso, viu, nesse país, gente. Parece que é onde o crime compensa, né? É uma vergonha.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, quadrilha roubava aposentados. Presidente do INSS é demitido.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, escândalo, golpe bilionário contra aposentados.
Zero Hora de Porto Alegre, recursos públicos, operação aponta fraude bilionária e derruba cúpula do INSS.
Correio do Povo, Porto Alegre, presidente do INSS deixa cargo após a operação que investiga fraudes.
Estado de Minas e Belo Horizonte, fraude e devassa no INSS.
Folha de São Paulo, presidente do INSS cai após ação da PF que apura descontos irregulares.
O Estado de São Paulo, operação da PF e da CGU, que é a Controladoria Geral da União, fraude de 8 bilhões de reais na Previdência derruba o presidente do INSS.
Diário de São Paulo. O presidente do INSS é demitido após operação sobre fraudes. E hoje ainda a gente fala de novo sobre esse assunto mais tarde.
Valor Econômico de São Paulo. Finanças. Vitalidade causada por Trump trava emissões externas de empresas brasileiras. Ou melhor, volatilidade causada por Trump.
E Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, provão do MEC vai avaliar a qualidade de futuros médicos. É bom, né? O que eu vou te contar? Tem cada figura aí que tá pensando só em ganhar dinheiro.
Aí não pode. Não
sabe nem medicar.
E Jornal Popular de Goiânia, Caiado acusa fake news e abre embate com o governo federal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque, trazendo aqui a notícia para os ouvintes. Prefeitura de Ilhéus convoca servidores para recadastramento do Vale Transporte. Prazo para atualização vai até o dia 30 de abril. Então, a Prefeitura de Ilhéus convoca todos os servidores públicos municipais a realizarem o recadastramento do Vale Transporte. O procedimento é obrigatório e deve ser feito até o dia 30 de abril na sede do Sistema Inteligente de Transporte, o SIT, localizada no Terminal Urbano. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã às 5 da tarde. Vou repetir. Então, esse atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã às 5 da tarde. Para efetuar o recadastramento, é necessário apresentar um documento oficial com foto. A atualização cadastral é fundamental para garantir a continuidade do benefício. Então, não perca aí essa oportunidade, você que é servidor público aí do município e precisa fazer esse recadastramento do Vale Transporte, que não pode você perder o seu vale, tá bom? Bem, São 12 horas e 15 minutos. Mudando de assunto, vamos falar de saúde. Pela primeira vez, o hospital em Ilhéus faz cirurgia menos invasiva para retirada de marca-passo. Um hospital aqui no sul da Bahia, pelo SUS, né, o Hospital Costa do Cacau, fez um procedimento minimamente invasivo para extração transvenosa de eletrodos, que é chamada de LT, como marca-passos e desfibriladores pela primeira vez, né? Isso foi feito. Então, a conquista para a assistência médica da região é do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade 100% SUS, gerida pela Fundação Fabamed, aqui em Ilhéus. E, de acordo com o médico Érico Rodrigo Mercado, cirurgião cardiovascular do Costa do Cacau, a tecnologia permite a remoção de dispositivos cardíacos implantados, como marca-passos e desfibriladores. Ele explica, a cirurgia remove dispositivos cardíacos implantados que não estão mais funcionando corretamente ou que precisam ser substituídos. O especialista reforça que a indicação formal do procedimento é o comprometimento do sistema de condução artificial, seja por infecção de algum componente ou mau funcionamento do mesmo. E ainda assegurou, este procedimento reduz o risco de complicações associadas a uma extração por toracotomia convencional, que é uma incisão na parede do tórax para acessar órgãos internos, podendo realizar a extração de uma forma mais segura e proporcionando uma alternativa para os pacientes, onde o risco de extração convencional contraindica o procedimento, assegurou ele. E de acordo com José Saturnino Rodrigues, presidente da Fundação Gestora do Costa do Cacau, a Fabamed, a primeira cirurgia cardíaca da extração transvenosa é um marco importante para a unidade hospitalar e para a saúde pública do sul da Bahia. Ele disse que com essa técnica existe então uma opção segura e eficaz para os pacientes que necessitam desse procedimento. Interessante, né? A paciente que fez o procedimento, né? A paciente Venazilda de Jesus Santana, ela foi submetida, portanto, a esse procedimento no início deste mês e teve alta médica agora na última terça-feira, dia 22 de abril. Ela, inclusive, agradeceu à equipe do hospital pelos cuidados que recebeu, né, durante a internação. É interessante, é muito bom ver esse tipo de procedimento sendo feito no hospital 100% SUS. Ficamos felizes. 12 horas e 17 minutos. Nós vamos mudar de assunto. Vamos falar de algo muito chato, mas é uma triste realidade, né, Marcos? E a gente não pode deixar de falar a realidade. Essa matéria, inclusive, é do site Pimenta, a nossa fonte. A gente precisa divulgar a fonte. E me chamou a atenção quando eu vi isso. Falei, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Marcos, explica pra nós essa matéria que o Pimenta fez, que diz o seguinte, que em Ilhéus, a Semana Santa foi marcada por 5 casos de violências contra mulheres. Como assim?
Infelizmente, enquanto a tradição cristã recomenda que a Semana Santa seja dedicada ao recolhimento e à reflexão sobre o sacrifício de Jesus Cristo, 5 mulheres de Ilhéus precisaram recorrer à polícia militar para se verem livres de agressores. Conforme levantamento aí do site Pimenta, os casos foram registrados no intervalo de 15 a 21 de abril. O primeiro da sequência ocorreu na Rua da Alegria, no bairro Nossa Senhora da Vitória, onde uma mulher acusou o companheiro de agressão e ameaça. O suspeito foi detido por equipes da 69ª Companhia Independente de Polícia Militar e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 16, a 69 CIPM atendeu a um chamado de violência doméstica no bairro Hernani Sá. No local, a autora da denúncia relatou ter sido agredida pelo companheiro, que estava na residência e foi conduzido à delegacia. Policiais da mesma companhia foram à Vila de Santo Antônio, no dia 18 de abril, para lidar com uma denúncia de violência contra a mulher. Após ouvir relato da vítima, a guarnição localizou o acusado na Rua da Felicidade, no Nossa Senhora da Vitória, e o prendeu por lesão corporal e violação da medida protetiva, que o impedia de se aproximar da vítima. No sábado de Aleluia, a 69 CIPM atendeu a outra ocorrência de violência doméstica no Hernani Sá. O casal foi localizado dentro de um veículo e a vítima, uma mulher, apresentava lesões no rosto, informou a companhia, que deteve o agressor. O quinto caso foi registrado na segunda-feira, dia 21, em uma residência às margens da BA-001, trecho Ilhéus-Una. também coberto pela 69 CIPM, que atua na zona sul do município de Ilhéus. Segundo a PM, no local, os policiais constataram a veracidade da denúncia da mulher contra o agressor e ele foi preso em flagrante.
Que coisa, hein?
É.
Gente, 15... Oh, perdão, 5 casos entre o dia 15 e 21 de abril. Ainda é uma triste realidade, né? A agressão contra a mulher. Infelizmente, ainda existe. E muito, né? E diga não. Não só você mulher, mas homem também. São 12 horas e 20 minutos. Vou mudar de assunto aqui. Olha, o Ministério Público Federal e o DPU, tá? Defensoria Pública da União, ajuizam a ação civil pública contra o Estado da Bahia por homicídio de adolescente indígena. Entenda. O Ministério Público Federal, MPF, e a Defensoria Pública da União, DPU, ajuizaram a ação civil pública contra o Estado da Bahia, requerendo indenizações que totalizam mais de 6 milhões de reais em razão do assassinato do adolescente indígena Gustavo Conceição da Silva, de 14 anos, e da tentativa de homicídio contra outros 13 indígenas da etnia Pataxó. Os casos ocorreram em 2022, na terra indígena Comechatibá, que fica no município de Prado, no extremo sul da Bahia. Em uma foto divulgada nas redes sociais, o Gustavo apareceu segurando um cartaz escrito: "Os Pataxós pedem socorro". E na ação, os órgãos apontam que o crime, que teria sido cometido por 13 policiais contratados por um fazendeiro, é resultado da omissão do Estado em impedir o uso ilegal de policiais militares como seguranças privados e em garantir a proteção de povos indígenas em áreas de conflito fundiário. Conforme o Ministério Público Federal, o crime aconteceu na madrugada de 4 de setembro de 2022, em área do território Comechatibá, delimitado aí pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. E aí o relatório circunstanciado de identificação e delimitação, ele foi publicado pela FUNAI em 2015, mas o procedimento de demarcação não foi concluído e fazendeiros continuam ocupando a área. A ação pede a condenação do Estado a pagar R$1 milhão à mãe de Gustavo e R$200 mil a cada um dos 4 irmãos da vítima, além de R$5 milhões por danos morais coletivos e existenciais ao povo indígena. E aí, segundo o órgão, ao menos 12 homens armados, entre 3 policiais militares, entre eles 3 policiais militares, entraram no território disparando mais de 100 tiros, além de lançar granadas de gás lacrimogênio contra os indígenas que dormiam no local. O adolescente foi atingido pelas costas por um disparo de fuzil. E aí, essa matéria do G1 Bahia disse que, inclusive, entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Federal e questionou se os policiais militares suspeitos do crime permanecem presos ou respondem em liberdade, se outros suspeitos pelos crimes foram detidos, mas ainda não obteve retorno, né? E aí, em nota, a Procuradoria-Geral da República, a PGE Bahia, informou, a PGE Bahia, informou que ainda não tinha sido oficialmente citada sobre a ação, mas que quando for, atuará com o devido zelo institucional e com observância da proteção dos direitos fundamentais, do respeito à diversidade étnico-cultural e da defesa do interesse público. O MPF, né, e o DPU argumentaram que o homicídio está inserido em um cenário mais amplo de violações de direitos humanos e insegurança enfrentada pelos povos indígenas do sul da Bahia. Além disso, segundo o MPF, a lentidão do Estado brasileiro na demarcação da terra indígena Comechatibá oferece o acirramento dos conflitos fundiários e intensifica a violência. E de acordo com órgãos, a reparação civil é essencial não apenas como forma de compensar o sofrimento da família da vítima e da comunidade Pataxó, mas também como medida pedagógica contra a perpetuação da violência e da impunidade. A ação destaca também que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA, emitiu medidas cautelares em favor do povo pataxó, citando especificamente o caso de Gustavo Conceição da Silva. É uma questão delicada, né, Marcos? Muito delicada. E esses conflitos vêm ocorrendo, muitos conflitos vêm ocorrendo ali no município de Prado, principalmente nessa área, né, na terra indígena como é Xatibá, e é muito preocupante mesmo.
É importante que haja uma atuação para que se evite nesses conflitos, esses casos aí.
Com certeza, chega, né, gente, de tanta tragédia ali, né, toda hora vira e mexe registra-se algum caso de morte, terrível isso. São 12 horas e 25 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp para divulgarmos aí mensagem de ouvintes. O que, que temos por aí, Marcos?
É, temos aqui participação no nosso WhatsApp. Boa tarde. Sou morador do Castelo Novo. Tenho duas filhas na escola, né, de Castelo Novo. E à tarde aí não está tendo aula, porque não tem ônibus para os professores irem para casa. Então... Porque o horário de 3h30 não está tendo ônibus lá para Castelo Novo. As crianças estão sendo prejudicadas, né? Só colocaram ônibus de 6 e 10 horas aí. Porque fecharam a pista do terminal para colocar ônibus de 6. Então, o morador está se queixando lá, né? Esse problema.
Tem que ser revista essa questão aí, porque tem que atender, né? O povo não pode ficar nessa situação, não. Mais alguma mensagem? Vamos lá. O que, que temos de mensagem?
Tem uma travada aqui, a gente vai
Vamos abrir ali o WhatsApp no celular. Uhum. A gente estava abrindo aqui no computador, mas travou. Aí a gente vai lá pro celular para divulgar mensagem de ouvir. Ah, enquanto o Marcos dá uma olhadinha aí nas mensagens, deixa eu divulgar aqui um pedido da ADPAP, tá? Que enviou aqui para nós. Cadê minha gente? Aqui... Então, atenção, edital de convocação para eleições Sinditeme ADPAP. Então, o Sinditeme ADPAP convoca todos os seus membros para participarem das eleições para a nova composição da diretoria e conselho fiscal da entidade, que vai realizar, cadê? Dia 5 de junho, tá? De 2025. Das 9 da manhã às 3 da tarde, na sede da Associação do Sindicato, que fica ali na rua Ramiro Castro, número 11, segundo andar, sala 201, centro de Ilhéus. Então, as inscrições de chapas, tá? Para concorrer ao pleito deverão ser realizadas no mesmo local das eleições, entre os dias 15 e 16 de maio, tá bom? Então, vocês têm dia 15 e 16 de maio. É, para se inscrever aí das 9 da manhã às 12, das 12 da tarde às 5 da tarde, certo? Então tá aqui o comunicado assinado aqui, o comunicado da ADPAP assinado pela presidente Xiomara com a data de hoje, dia 24 de abril. Então tá aí o comunicado da ADPAP. Então você não que quer se inscrever, então aproveita aí, porque você tem até 16, entre 15 e 16 de maio, ok? 12 horas e 29 minutinhos. Conseguiu, Marcos? Liberou aí?
É. Aqui a ouvinte manda uma boa tarde, Marcos, Kátia. Em Sapucaíra também não está tendo horários da Via Metro, né? Simplesmente abandonaram a linha aqui. Quem sofre somos nós sem ônibus. Sapucaíra, o pessoal reivindicando.
É, o povo aí não aguenta mais essa questão de ônibus, né, gente? Pelo amor de Deus.
Tem mais aqui. Boa tarde. Falta de transporte coletivo no bairro São José. A comunidade do bairro, né, enfrentando graves problemas com essa questão da falta do transporte coletivo. Situação que tem prejudicado diretamente estudantes, trabalhadores e moradores em geral. E o ouvinte lembra, né? É importante destacar que o São José é um dos maiores colégios eleitorais dos distritos da cidade, o que torna ainda mais injustificável o abandono aí por parte dos órgãos competentes.
Que coisa, hein? Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, divulgamos as mensagens de ouvintes. Então, você pode continuar enviando a sua mensagem para o 98829-1029. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999068202. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução, inscrições abertas, lojas, Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Como está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029, dá tempo ainda você enviar a sua mensagem, tá? E nós divulgaremos. O Marcos Bezerra está navegando ali pelo WhatsApp. Tem um quem aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
A ouvinte manda uma boa tarde, Kátia. Meu nome é Aline, né? Salles. Gostaria de pedir a ajuda de vocês aí, Jornal do Meio Dia. Tenho dois filhos. Estou passando por uma situação difícil na minha casa, não tem nada, eu cozinho com fogão elétrico, estou precisando de ajuda, né? Se vocês aí puderem ajudar e divulgar, né? Preciso de leite, fraldas, alimentos para o meu filho. O menino tem 1 ano e a menina tem 3 anos, né? O pai deles morreu e não sei o que fazer. E ela deixou aqui, inclusive, uma chave Pix para quem puder ajudar a Aline.
Ô, gente, e aí ela tem que ver também essa questão do Bolsa Família, né? O porquê que foi...
Diz que foi bloqueado
é
o dela.
Por quê? Tem que ir lá verificar, né? Uhum. Vai lá na Secretaria de Assistência Social verificar isso aí, tá bom? Diga, Marcos Bezerra, tem mais alguma mensagem de ouvinte? 98829-1029. O pessoal tá ainda na vibe de feriado, todo mundo lento ainda.
Até mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos e toda a bancada. Ajudem a gente, por favor. A estrada aqui do Banco do Pedro, né, precisa de reparos.
Então tá aí, vamos arrumar a estrada do Banco do Pedro. Banco do Pedro, atenção, prefeitura. Estrada do Banco do Pedro.
Isso.
Sim, eu quero saber dos ouvintes de Ilhéus, né? Como é que tá aí agora no seu bairro? Tem energia elétrica? Porque ali na Zona Sul tem local que só tem uma fase funcionando, né? Porque aqui agora é assim, ou não tem, ou tem uma fase funcionando. Porque eu vou te contar, viu? E Ilhéus virou uma coisa assim, rotineira, né? Queda de energia. A oscilação o tempo todo, ou vai e fica... por um tempinho sem energia, ou vai e volta, é uma coisa complicada, né? E, inclusive, lá na Zona Sul, né, no condomínio Mara Vista, tem uma fase só, não é isso? Funcionando.
Nas ruas B e C, né, desde ontem, né, 6 da manhã, e aí estão aguardando lá que volte, que normalize, né, a questão.
Ou seja, mais de 24 horas nessa situação, né?
É.
Isso é vergonhoso, viu? Só em Ilhéus mesmo que a gente vê essas coisas. Isso é doido. Inclusive, cadê? Tem um grupo de WhatsApp, né? Que é o Ilhéus Sem Apagão. E lá as pessoas colocam muitas informações sobre isso, né? E aí eles colocam até protocolo. Olha, quem tá no local caiu. E a gente já fez aqui, já registrou. O protocolo é esse e tal, né? Enfim. Nossa senhora, várias mensagens, ó, com vídeos, fotos, mostrando aqui qual é o em certos pontos da cidade. Então, assim, infelizmente, é algo muito constante aqui, né? Ó, quer ver? Chegou aqui um protocolo agora, de falta de energia. Qual é o local, gente? Bairro Nossa Senhora da Vitória. Aí já tem aqui o protocolo aqui do morador. Então, assim, na Zona Sul, parece que é a área que mais ocorre.
Atualmente, né? Recentemente, o problema maior está para um lado de lá.
Exatamente. Ó, também tem... Cadê? Ah, faltou o endereço, gente. A gente não tem como divulgar assim, não. É, mandaram aqui uma foto sobre questão de esgoto, né? Vazamento, continua, nananã. Tem que ter um endereço. Seu endereço não tem como a gente divulgar aqui. Porque a gente passa tanto para a Embrasa como a Prefeitura, porque se for de responsabilidade de um, vai resolver, ou do outro, né? 12 horas e 42 minutos, mais alguma mensagem para divulgar? Pode de notícia?
Vamos
podemos.
Notícias.
Vamos de informação. O Marcos Bezerra. A Justiça Federal condena o grupo acusado de organização criminosa e fraude que contou com o ex-prefeito de Cidade Baiana?
É isso, a JF Bahia, que é a Justiça Federal, condenou 6 pessoas por participação em uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de desvio de recursos públicos, ocorrido aí no município de Cansanção, no norte do estado. A informação foi divulgada pelo órgão, né, na quarta-feira, portanto ontem, e as ações aconteceram entre os anos de 2011 e 2015. O ex-prefeito da cidade, Ranulfo Gomes, do União, também acusado de envolvimento nos crimes. Ele e mais 4 pessoas já foram condenadas aí em outros processos. O montante desviado ultrapassa 26 milhões de reais. Na decisão mais recente, um dos acusados, identificado como Gabriel Santos de Oliveira, também foi condenado por fraude em licitações. Outro réu, identificado como Edilmário Simões de Oliveira, foi absolvido durante o julgamento. Ele é irmão da esposa do ex-prefeito e sócio nominal de uma das empresas investigadas, porém a justiça considerou que não houve provas suficientes da atuação consciente na organização criminosa. O julgamento aconteceu na 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, que analisou de forma conjunta 7 ações penais relacionadas à mesma organização criminosa. Segundo a decisão do juiz federal Fábio Moreira Ramiro, as provas reunidas ao longo do processo confirmaram a existência de uma estrutura sofisticada e permanente voltada à corrupção pública e à lavagem de dinheiro. O esquema envolvia núcleo político e empresarial. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, MPF, o esquema foi chefiado pelo então prefeito Ranulfo da Silva Gomes e operava por meio de 2 núcleos, político-administrativo e empresarial. O grupo direcionava licitações públicas para empresas de fachada ou ligadas ao próprio prefeito, com o objetivo de desviar verbas da educação, saúde e outras áreas essenciais. As fraudes, segundo a investigação, continuaram mesmo após a deflagração da operação policial que investigava as ações. Além disso, algumas das empresas envolvidas estavam registradas em nome de laranjas e eram controladas diretamente pelo prefeito e familiares dele. Então, quem são os condenados dessa vez? Gabriel Santos de Oliveira, condenado por organização criminosa e fraude à licitação, era sobrinho da esposa do prefeito e constava como proprietário da GS de Oliveira ME, empresa que só firmou contratos com a prefeitura após a posse de Ranulfo. Adriana Lima da Silva, considerada braço direito do ex-prefeito, atuava como secretária das empresas do grupo e movimentava recursos públicos desviados, inclusive recebendo em sua própria conta. Milton Neves de Oliveira, ex-funcionário da família Gomes, figurava como dono da M. Neves de Oliveira, empresa usada para locação de veículos ao município, sem estrutura compatível com os contratos milionários firmados. Azilmário Andrade, apontado como laranja da empresa Taveira Comercial de Combustíveis, não tinha capacidade econômica para ser sócio e continuava atuando como gerente do posto. Lourival José dos Santos, declarado proprietário da construtora e terraplenagem Santos Andrade, também de fachada, recebia contratos sem estrutura para executá-los. Leandro Silva Moreira, pregoeiro e membro da comissão de licitação da prefeitura, foi condenado por facilitar licitações fraudulentas direcionadas às empresas do grupo, Cátia.
Rapaz, é muita organização criminosa, gente, nesse país. É coisa. 12 horas e 46 minutos. Vamos atualizar informações aqui para vocês que acabam de chegar. Olha, acusados na morte do policial federal Lucas Caribé serão julgados pelo Tribunal do Júri. Então, a Justiça Federal na Bahia decidiu que o Tribunal do Júri vai julgar dois acusados pelo envolvimento no ataque armado que resultou na morte do agente de Polícia Federal Lucas Caribé em Monteiro de Almeida, no bairro de Valéria, lá em Salvador. Na época a gente divulgou aqui, né, quando aconteceu essa operação lá. E o ataque ocorreu durante a Operação Falda, realizada em setembro de 2023. Na denúncia do MPF, os investigados foram acusados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra outros 19 agentes policiais e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além disso, a denúncia aponta que os réus integrantes de uma facção criminosa atuante na Bahia participaram de um ataque coordenado contra os agentes públicos, com o objetivo de retomar o controle territorial de uma área dominada por grupo rival. Os envolvidos estavam fortemente armados, com fuzis e pistolas, e a emboscada resultou na morte de um policial e em ferimentos graves em outros membros das forças de segurança. O agente da Polícia Federal, Lucas Monteiro Caribé, ele foi morto em confronto com os membros de uma facção criminosa durante a deflagração da Operação Falda, que ocorreu no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã de 15 de setembro de 2023. Outros dois policiais ficaram feridos, né, durante a ação e foram levados para o Hospital Geral do Estado. O estado de saúde deles na época não foi divulgado, até o momento não há confirmação de suspeitos de morto, se aconteceu, né, mas algo a mais em relação a isso, se algum suspeito foi morto também depois dessa questão aí. Mas na época repercutiu bastante, né, a morte desse policial federal, né, que estava participando dessa Operação Falda no bairro de Valéria em Salvador, né, que foi em 2023, em setembro de 2023, e agora a Justiça Federal na Bahia decidiu, portanto, então, que o Tribunal do Júri vai julgar os dois acusados pelo envolvimento no ataque armado que resultou, portanto, na morte desse agente da Polícia Federal, que é o Lucas Caribé. A gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais informações, né, mais alguma novidade sobre essa questão, a gente vai sim falar sobre o assunto, tá? Bem, acaba também de chegar aqui a informação pra gente. Cadê, gente? Opa, acabou de pular aqui, gente. Aqui, cadê? Pera aí, Marcos Bezerra.
Fique à vontade.
Cadê, minha gente? Não vai por quê, minha gente? Não vai por quê? A internet é bom, mas tem horas que, né, complica tudo aqui. Enfim, qualquer coisa a gente volta aqui, se a gente conseguir voltar, porque travou aqui. Negócio que tá que trava, viu? Quando é queda de energia da Coelho, são as travas.
E o ouvinte postou aqui, boa tarde, Kátia, Marcos. Inclusive, o recibo de energia até hoje não chegou.
Ah, é? E mora onde? Endereço?
Não colocou, não.
Seria bom,
talvez,
né?
Talvez seja lá nesse local, né? Do Marisol?
Não, é Maravista, no sul.
Que nós falamos, é.
Na região sul de Ilhéus. Não, essa coisa também da conta de energia que não chega, muitos reclamam, né, aqui em Ilhéus também, principalmente em algumas comunidades mais afastadas do centro, tipo ali Maria Jape e outras comunidades ou distritos, né, tem esse problema também. Eu não entendo, Coelba, eu não entendo, né, porque, mas aí tem que ligar para, acho que é 116, algo assim, e dizer que é para chegar em casa, mas sempre chegou, Marcos Bezerra. Uma coisa é você cadastrar para que não chegue na sua casa, chegue no seu e-mail. Ou você utilizar só no aplicativo.
Paga via aplicativo, né? E-mail, é.
Pelo amor de Deus. Eu nunca cadastrei para não chegar ou chegar e sempre chegou. Eu não entendo isso. Aqui tem esse problema também. Tem locais que não chegam a conta de energia. Ou embola tudo, chega de vez, porque moradores de Maria Japri sempre dizem isso. Que às vezes não chegam, chega duas, três de vez. E se você não paga, já viu, né, Marcos Bezerra?
É complicado.
Bem, agora sim, a informação que chega aqui da Operação Premium Mandatum. Ministério Público da Bahia denuncia 4 pessoas por financiamento ao tráfico de drogas. O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou denúncia à Justiça ontem, dia 23, contra 4 indivíduos acusados de financiar o tráfico de drogas e praticar lavagem de dinheiro. As investigações conduzidas durante a Operação Prêmio Mandatum comprovaram os crimes e o processo está sendo mantido sob sigilo. Em março, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, que é o GAECO Norte, deu início à segunda fase da operação, que resultou na decretação de prisão temporária dos 4 suspeitos ligados a uma facção criminosa também envolvida em homicídios. No caso aí, a pedido do Ministério Público, com base nas apurações do GAECO Norte, a vara criminal do Senhor do Bonfim, determinou o bloqueio de 44 milhões em bens dos investigados. Né? Então, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais alguma novidade sobre essa questão, voltamos a falar sobre o assunto. Pois não, Marcos?
Ah, o ouvinte colocou que eu sou da Rua da Horta, mas todo mês chega o recibo aqui, né? E ela deve estar esperando o recibo desse mês, que não chegou ainda.
Aí, tá vendo? Hoje é dia 24, era pra ter chegado, né? É, essas coisas aí acontecem demais. Enfim, vamos continuar vendo até quando, né? Isso vai ocorrer em Deus. Ai, ai. Bem, de novo, mais apreensão em Salvador de canetinhas da Monjaro. É, isso mesmo. Mais de 60 canetas de Monjaro, medicamento usado para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, foram apreendidos na noite de ontem na mochila de um passageiro no aeroporto de Salvador. Segundo informações da Receita Federal, agentes da vigilância identificaram um passageiro de 21 anos de nacionalidade francesa que saiu da Irlanda através de técnicas de análise de perfil. Os medicamentos foram encontrados após ele passar uma mochila pelo equipamento de scanner. Segundo a Lei número 5.991, de 17 de dezembro de 1973, a venda de medicamentos é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamentos, unidades volantes e dispensários de medicamentos. E aí o Monjaro, né, dessa canetinha que o povo usa muito para emagrecer, tem como princípio ativo a tizerpartida, né? E foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como um tratamento específico para o diabetes tipo 2. Contudo, como ele também atua em hormônios relacionados à digestão e à saciedade, muitas pessoas buscam a substância com o objetivo de perder peso. E a comercialização do Monjaro dentro do mercado brasileiro é proibida, e a importação só pode ser feita por pessoa física, mediante receita médica. Já a venda do Ozempic é liberada para venda no país e ele tem como princípio ativo a semaglutida, substância que substitui a ação de um hormônio chamado GLP-1, produzido naturalmente no intestino. Então, na prática, isso faz com que a pessoa se sinta mais satisfeita, né? O que leva a uma redução. Então, o desespero para emagrecer de forma mais fácil, rápida, recorrendo aí a famosa canetinha do Monjaro, me desespera aí, então tá fazendo de qualquer jeito, né? Só que acabam sendo apreendidas, né, Marcos Bezerra?
Muito cuidado.
Exatamente. Bem, 12 horas e 55 minutinhos, vamos de mais informação, vamos voltar a falar sobre essa questão aí envolvendo, Marcos, os descontos ilegais que deram prejuízo de mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas, que hoje estava em destaque em todas as manchetes dos jornais, porque desde ontem só se fala sobre isso no país, hein?
É. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram ontem a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU, a Controladoria Geral da União, cumprem 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados aí sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado aí de R$ 6,3 bilhões no período entre 2019 e 2024, segundo as investigações. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais, Kátia.
Pois é, né? E o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado em meio à operação do Sem Desconto, né? Essa operação que está apurando essa cobrança irregular de mais de 6 bilhões, né, dos aposentados e pensionistas. E a ação começou e seguiu por toda a gestão aí, tanto do presidente Bolsonaro como agora do presidente Lula. Então, a Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas, né? A ação resultou, então, no afastamento do presidente, né, do INSS, o Stefanuto, e a ação da Polícia Federal cumpriu, portanto, aí esses 6 mandados de prisão temporária. E a gente vai continuar acompanhando aí essa questão, porque parece que servidores públicos estão entre os suspeitos, né, de participação do esquema. Ao todo, 6 servidores foram afastados, entre eles, né, o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe de Procuradoria Federal Especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal. Os nomes desses 5 servidores não foram divulgados. Deveriam ter sido, né? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui da edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, de 24 de abril, tá? Vamos encerrar por aqui e, claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.